com a lógica da recomposição de reserva local, reserva legal, perdão, em propriedades até 4 módulos fiscais. Me recordo, meu caro Mozarildo, que nesta mesma casa aqui e na outra, do outro lado, a qual eu pertencia, por volta de 2008, nós tratamos do decreto, nós tratamos da questão da averbação, nós discutimos a necessidade da recomposição de áreas. Então, nós estamos diante agora de um momento que não é fazer um enfrentamento entre o que era o artigo 8º e a emenda 164, mas é encontrar a solução para que essa supressão e para que essa recomposição, essas duas questões sejam tratadas por nós como questões vitais, principalmente levando em consideração qual é a função social da terra. Esse é um aspecto preponderante. Por que que pleiteamos tanto essa preservação? Por que que buscamos tanto a recomposição? É só para dar uma resposta ao mundo lá fora? Não. É para dar uma resposta aqui dentro. É para atender às demandas daqui do nosso país. É para chegar a um encontro da nossa capacidade de continuar produzindo, mas continuar produzindo de maneira que o nosso povo possa ter a capacidade de continuar produzindo e se beneficiar dessa produção. Quando se trata da margem de rio ou desse reflorestamento, ela tem uma lógica muito simples, meu caro Blair Maggio, que o agricultor sempre nos ensina. A velha máxima da sombra, do sombreamento, a discussão sobre a evaporação, quando num passado bem recente, a lógica era desmatar na beira do rio para se ter exatamente a melhor terra para produção, principalmente da cultura de subsistência. Aí depois alguns vinham com a tese das chamadas mini barragens para tentar segurar o rio na época de seca. O velho Vale do Santo Onofre, que por dezenas de vezes percorri na Bahia, e o seu encontro com São Francisco, sempre nos mostra isso. De que nada, mas nada, absolutamente nada adianta essas mini barragens. Então é fundamental que essa recomposição tenha exatamente essa característica, que guarde de forma bem clara qual é o nosso desejo. E aí vai na linha de uma outra coisa fundamental do ponto de vista do debate que nós queremos fazer das mudanças. Qual é a tese do embargo de obras em caso de inflação em relação a esse conflito com a legislação ambiental? Então nós temos que ter, aí é que eu chamo do poder de força, do poder efetivo, de ter à disposição, inclusive, de embargar quando essa legislação. Por isso nós temos que ter cuidado, senador Mozarildo, do que é que nós vamos produzir. Porque é importante que produzamos aqui nessa casa algo que você efetivamente tenha a condição de aplicar. E não é aplicar com aquela semântica ou aquela dúvida entre se é poder ou dever. É dever. Nós estamos falando de algo que é de caráter público, de autoridade, meu caro senador Aníbal, para que a gente verdadeiramente tenha o desenvolvimento que nós tanto buscamos. Portanto, a autoridade pública, ela tem, do ponto de vista do cumprimento da lei, de aplicar o verbo dever. E não pode, poderá, talvez, quem sabe, mas contudo, todavia. No entanto, nós temos que aplicar uma legislação que, de certa forma, não engesse, não crie uma estrutura extremamente burocratizada, mas também que não crie um sistema onde as facilidades, em nome de um desenvolvimento que alguns enxergam não sei a quantos metros do nariz, porque não dá para dizer as distâncias maiores do que isso, e que aí exigem ultrapassagem dos limites da lei. Portanto, a nós é dada a tarefa exatamente do cumprimento de algo que possa ser aplicado enquanto um dever. Uma parte ao senador Mozarildo.
Senador Walter, eu quero dizer que o pronunciamento que Vossa Excelência faz é um pronunciamento sereno, abrangente, e que realmente clama principalmente por um desafio que eu diria até que o deputado Aldo Rebelo conseguiu, que foi o de produzir um projeto que, embora possa ter temas a ser corrigidos aqui, melhorados aqui, ele mesmo disse, foi um tema que teve mais de 400 votos numa Câmara de 513 deputados. E o viés humanista é que deve prevalecer na discussão desse tema. Não é o viés ambientalista ou ruralista, aliás, é uma dicotomia falsa essa, porque na verdade, será que o ruralista não é ambientalista se ele vive do meio ambiente? Ou será que quem se diz ambientalista por uma questão científica também não entende a necessidade da produção do homem que está no campo para o bem de todos? Então é realmente uma discussão que tem que ser levada sem passionalismo. Vossa Excelência colocou muito bem lá no passado aquela dicotomia entre PT e UDR. Então, na verdade, é que nós estamos num momento em que o Brasil avançou muito em termos de maturidade democrática e acho que nós podemos levar aqui no Senado um debate que leve em conta todos esses aspectos, mas principalmente o aspecto humanista, amplo, daquele que produz, daquele que consome e do mundo que nos assiste. E, principalmente, entendo que nós precisamos ver que o Brasil não é uma coisa uniforme. Nem a Amazônia é uma coisa uniforme. Por exemplo, o meu estado tem um ecossistema completamente diferente do ecossistema do estado do Acre, do estado do Amazonas. Então, é preciso que a gente tenha realmente uma legislação que não engesse, não prejudique a produção lá nos pampas gaúchos do senador Paim ou lá nos lavrados de Roraima. Portanto, eu quero dizer que eu estou com a mente aberta para que nós possamos juntos, de maneira serena, encontrar uma boa legislação, não só para essa geração, mas para algumas gerações.
Imagine, senador Mozarildo, na nossa velha Bahia, 26 territórios divididos por nós dessa forma, facilitando, digamos assim, o gerenciamento e aplicação das políticas, mas a divisão se deveu exatamente a esse aspecto que Vossa Excelência levanta, a diversidade da Caatinga ao Cerrado, do litoral à nossa Chapada. Portanto, uma diversidade enorme na nossa grande Bahia. Então, portanto, é fundamental que esse olhar seja um olhar criterioso, incisivo, firme, mas que tenha a capacidade exatamente de fazer as auscultas. Por isso que eu acho que é importante uma coisa que levantou o senador Blair Maggio aqui. Eu me lembro que quando o projeto saiu da Câmara, senador Blair Maggio, alguns diziam assim, nós temos que ir na velocidade da luz, para não perder o pique. Eu usava uma expressão que eu dizia assim antes, nem pé no freio, nem apertar no acelerador. Muito menos ponto morto. Então, na realidade, essa análise por nós, de uma forma muito mais criteriosa, sem esse embate, como muitos apontavam, acabou de vir da Câmara, nós vamos cortar isso, vamos botar aquilo. Aqui agora a Casa dos Notáveis. E essa casa é que deve dar o verdadeiro tom. Eu quero chamar para o outro aspecto. O Senado tem que ter a proeza e a sabedoria, meu caro Aloysio Nunes, de beber na fonte daquilo que foi produzido na Câmara, mas fazer exatamente a ponderação com o que é que nós temos no cotidiano, o que é que nós temos lá de real, como é que envolve a sociedade e como é que nós tratamos esse fator, senador Mozarildo, que Vossa Excelência levantou muito bem, que é o fator vida. Esse é o elemento central. É para isso que nós estamos discutindo como mediar, porque produzir alimentos também é para a vida. Preservar o meio ambiente é condição sine qua non para a vida. Portanto, de que forma nós vamos juntar isso e produzir algo que possa continuar nos colocando como sendo a maior nação em preservação desse país? Eu vou concluir, senador Paulo Paim, vou dar uma parte à senadora Marinô, que me pediu ali, logo em seguida eu prometo a Vossa Excelência que encerro aqui, já que ultrapassei o meu tempo.
Eu pedi sim, senador, para parabenizá-lo por trazer esse tema, que, na verdade, é uma antecipação a um debate que começou a acontecer nos bastidores, nas comissões aqui no Senado Federal, e que Vossa Excelência tem razão. Tem que ser tratado com muita responsabilidade. Tem que ser tratado como se trata o coração de um ser humano. Tem que ser tratado como se trata uma criança que nós queremos que tenha um futuro de felicidade. Tem que ser tratado como a gente trata a mãe da gente. o amor da gente, os filhos da gente. Porque nós estamos falando nada mais, nada menos do que da vida do povo brasileiro, da vida do povo da Amazônia, da vida do planeta. O significado que tem este debate para este momento político mundial não nos permite tratá-lo com passionalidade, não nos permite tratá-lo como se fosse uma torcida no campo de futebol, movida pelas violências do cotidiano, que ataca a torcida adversária como se fosse, como se estivesse numa guerra, como se alguém precisasse matar para outros sobreviverem. Eu estou falando isso porque, senador, o que tem acontecido historicamente neste país em função desta luta pela terra, desta luta pela preservação dos rios, das florestas, esta luta que tem já alguns nomes que são considerados heróis nesse país, tem deixado um rastro de violência, de danos ambientais, sociais, humanos, que nós não temos mais a dimensão. Não acho que o que aconteceu na Câmara Federal foi por falta de debate. Eu acho que o que aconteceu na Câmara Federal foi um movimento de rolo compressor comandado, muito bem articulado pelos setores das elites que representam a bandeira ruralista neste país, que tem motivado sucessivos governos a não terem a coragem de enfrentar um debate estratégico para a humanização do povo nesse país, que é o debate sobre a reforma agrária, que é o debate sobre a questão da preservação das florestas, da preservação dos rios, da biodiversidade, concatenados com o desenvolvimento, com a necessidade de geração de emprego, com a necessidade de geração de renda. Faço questão, senador, de fazer essa parte com esta tranquilidade, porque ou nós assumimos uma responsabilidade de esgotar as possibilidades de negociação para preservar a lei ambiental neste país, ou nós vamos ter um retrocesso legislativo nesse país, político, que nós não vamos saber mensurar se ainda teremos condição de recuperar o que vamos perder. Então, queria parabenizar Vossa Excelência e dizer que a bancada do nosso partido está atenta a essa discussão, senador Paim. Nós estamos estudando com detalhe todas as possibilidades, ouvindo entidades, e eu acho que o movimento que se iniciou na semana passada aqui, com a presença da ex-senadora Marina, coordenado pelo nosso companheiro Randolfo do Amapá e muitos outros interlocutores deste debate, na perspectiva da humanização da humanidade, é um debate muito importante e a gente vai ter que fazer com responsabilidade e com serenidade. Então, parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senadora Marina.
Vamos dar os passos firmes para que não haja retrocesso, para que a gente não se arrependa no futuro. Muito obrigado, senador.
Obrigado, senadora. Eu quero, senador Paulo Paim, encerrar dizendo uma coisa, senadora Marindor, que é muito importante, que as pessoas às vezes não atentam para isso. A economia da floresta é uma grande economia. Ela é uma senhora economia, muito mais vigorosa do ponto de vista dos padrões econômicos, do que a economia da chaminé. Porque nós temos uma capacidade de renovação, nós temos uma capacidade de reciclagem e nós temos a capacidade do nascer de novo. É por isso que nós estamos tratando de vida. Esse é o desafio da economia da floresta. A floresta é uma economia que a cada passo que ela dá adiante, ela prepara um nascedouro no dia seguinte. Esse é que é o desafio, é por isso que nós temos que olhar o Código Florestal como essa redenção, para a gente afirmar ao mundo inteiro, nós estamos colocando o dedo em algo que não é só para dar resposta à grande mídia internacional ou para atender às demandas de consumo de quem quer que seja, mas é para preparar essa nação para as próximas gerações e não só para esse momento atual. Por isso eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui muito importante, Paim, fazendo essa combinação dos dois fatores. Queremos, sim, ser uma nação, já imaginou o que é o país, como o Brasil, liderar a produção de alimentos do mundo, ajudar a matar a fome desses brasileiros que ainda têm fome, poder espalhar esses alimentos para os diversos cantos do mundo afora, contribuir, Paulo Paim, com o povo na África, na Ásia, na América, em qualquer canto desse mundo, sendo o celeiro de produção, não como dose de orgulho, mas como dose de contribuição, como irmandade, como compromisso de vida. Mas é importante também que o Brasil se destaque no mundo afora como uma nação que pode se orgulhar de dizer essa é a nação que produz alimentos, mas essa é a nação que cuida do seu ambiente, que cuida da sua natureza. Essa é ainda a nação que tem a maior área de preservação em todo o planeta. Ofertar isso que é o mais importante. E aí é que está a proeza do Senado. Comprar essas brigas, Marinô, fazer o enfrentamento, ser incisivo, tá? Ter a sensibilidade do que nós estamos tratando. Mas nós não podemos perder a firmeza de que esse tema tem que ser tratado com essa garantia de que nós não vamos vacilar na aplicação do verbo. Por isso que eu quero insistir, não pode ser o verbo pode ou não pode, tem que ser o verbo deve ser. O verbo que aplica efetivamente a condição de cumprir. E o Estado tem que cumprir este papel, o papel de autoridade pública, para que essas questões possam ser aplicadas e verdadeiramente a gente possa produzir um código, se orgulhar dele e dizer, e vamos poder dizer aqui, produzimos algo que a nação vai poder experimentar por longos e longos anos como um bem do povo brasileiro e não como um bem ou de alguns, ou até de alguns que chegam a dizer assim, o mais importante do que o meio ambiente é o meu ambiente. Nós precisamos ter um ambiente de todos nós e não um ambiente para poucos nesse país. Muito obrigado, senhor.